Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Paz do Senhor para todos. Tão bonito ver a Cris dançando grávida aqui, né? Podem sentar. Ela é fruto de um grande milagre de Deus. Ela tinha um impedimento de gravidez, tentava já há tanto tempo e de repente ela viu no seu próprio corpo o cumprimento da palavra profética, porque Deus tinha falado profeticamente para ela que ela ia gerar. E ver milagres sempre aviva a nossa fé. É ou não é? É bom ver milagres ou não? A igreja sempre foi movida a essa energia chamada milagre. É isso que nos prende ao cristianismo. Não é uma religião sem moveres sobrenaturais. Os moveres sobrenaturais sempre estiveram inerentes ao cristianismo, porque nós servimos a um Deus de milagres. Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos, mais precisamente dois, para nós começarmos a breve ministração dessa noite, porque nós já estamos com os horários, ou com um horário bem avançado. A primeira palavra é de esclarecimento. Talvez você que veio à igreja aqui, que nos visita nessa noite, não entendeu nada. Que barulho é esse? Que povo efusivo é esse? O que está acontecendo naquela igreja, que está todo mundo lá na frente gritando? Hoje, nesse culto, nós estamos celebrando uma multiplicação dos grupos pequenos. Eles cresceram. Existem grupos pequenos que estão do tamanho de uma pequena igreja, não é? E eles precisam multiplicar para que eles possam cumprir o papel para o qual eles foram chamados à existência, que é pastoreio, comunhão, desenvolvimento espiritual. Do tamanho que eles ficaram, é difícil de se cumprir os princípios desejados por Deus para um grupo pequeno. E hoje nós estamos nesse culto da multiplicação, onde nós vamos fazer esses grupos que existem, são enormes, virarem dois, depois virarem três, quatro, seis, sabe lá quantos Deus vai fazer nessa obra de grupos pequenos aqui na igreja. Então nós estamos felizes por causa disso. Talvez você que se agregou à igreja há um tempo mais recente, você não saiba o parto que foi gerar grupos pequenos. Nem o Marcelo, que já lidera os grupos pequenos há muito tempo, nem o Jamerson, que foi acrescentado como vice-líder dele muito recentemente, eles conheceram as dores de parto que nós passamos aqui. Para gerar os GPs aqui, nós tivemos a assistência de uma igreja de Fortaleza, a IBC. O Armando cedeu todos os materiais que eles tinham lá na IBC. Existia um líder de grupos pequenos lá, que veio aqui duas vezes a trabalho para a implantação dos grupos pequenos. Chamava Márcio Félix. E depois veio mais uma vez e ficou de férias um mês inteiro lá em casa. Naquela época nós tínhamos o casal Emerson e Riane, que cuidava dos grupos pequenos aqui. Mas nós tínhamos muita dificuldade de fazer os grupos pequenos fluírem dentro da igreja. E uma das causas é que a igreja era muito pequena e a gente tinha falta de gente capacitada para estar exercendo a liderança dos grupos pequenos que nós temos hoje. Hoje a gente tem material humano de sobra para fazer qualquer coisa que a gente queira. Naquela época, não. Eu lembro das dificuldades que nós tivemos para fazer os grupos pequenos fluírem. Aí depois veio o Marcelo com toda essa experiência que existia de grupos pequenos lá em Manaus, e aí as coisas começaram a ficar mais fácil, a igreja foi crescendo e hoje somos muitos grupos pequenos, e a igreja vai se reproduzindo e ficando cada vez mais interessante através da vida orgânica que passa a ser exercida dentro dos grupos pequenos, porque dentro de liturgia de culto de domingo ou de quarta, é difícil de você conhecer as pessoas, ter comunhão, desenvolver amizade. Tudo isso é muito possível dentro das reuniões familiares que nós temos todos os dias acontecendo em algum lugar da cidade. Nós estamos felizes pelo que Deus tem feito através dos grupos pequenos, pelos dons e talentos que, desengessado das liturgias que muitas vezes temos que ter nos cultos, podem ser operadas e operacionalizadas nos grupos pequenos. Ali a gente descobre quem canta bem, quem prega bem, quem ensina bem, quem ora bem, quem gosta de servir bem, quem ama bem, quem cuida um do outro bem, dentro do grupo pequeno. Tudo isso é possível de ser conhecido. E depois, lógico, descobrindo esses talentos nos grupos pequenos, a gente reaplica eles no grande grupo, na igreja, para que nós sejamos abençoados de forma coletiva pela vida desses irmãos que foram treinados pelo Espírito Santo de Deus lá nos grupos pequenos. Você está feliz por isso? Diga amém. O segundo aviso que eu queria dar era o seguinte: nós todos os anos nós temos um retiro de carnaval, mas esse ano ficou muito difícil de fazer, porque o local onde nós sempre fazemos, no Pé de Pinhão, estava muito caro e a igreja estava sem fluxo de caixa para poder bancar o custo inicial, porque sempre foi assim aqui na história da Gênesis. A gente pagava o retiro todo antes, e aí depois os irmãos ficavam pagando em parcela as entradas para poder participar dos retiros de carnaval. Então nós comunicamos à diretoria do Pé de Pinhão que nós não íamos realizar o retiro de carnaval esse ano por causa disso, por falta de recursos mesmo. Mas depois de um mês, agora essa semana, nós fomos procurados pelo dono daquele sítio que sempre a gente faz os retiros do carnaval, ele dizendo que queria se juntar conosco para fazer um esforço de não colocar uma outra igreja lá, porque temos sido parceiros deles durante todos esses anos, e obviamente como o lugar é muito aprazível, se eles oferecessem a outras igrejas, iria aparecer outras igrejas, queria abraçar a ideia de estarem lá. Nós tivemos ao longo desses anos fazendo retiros lá, e nós temos também abençoado a vida deles. Nós construímos banheiros, nós fizemos reformas com eles lá, para melhorar, para fazer melhorias, para que ficasse mais confortável para a gente mesmo. Nós fomos o primeiro grupo que levou cabanas para aquele lugar. Ele pontuou aqui, ele disse assim: nunca ninguém tinha levado tanta gente em um retiro como vocês passaram a levar. E aí ele perguntou: o que é necessário para que a gente faça vocês voltarem aí lá esse ano? E eu falei: olha, nós não temos condição financeira de assumir aqueles compromissos que assumíamos com vocês. Gostaríamos de ir, mas não podemos. E ele disse: e o que você sugere para que a gente possa ir? Eu disse: eu sugiro que vocês assumam a parte financeira. Ele disse: como assim, pastor? Eu disse: é simples. Você divide tudo em 5 pagamentos. Nós não vamos cobrar nada aqui na igreja. Vai ser vocês que vão cobrar. De que forma? Vocês nos emprestam a máquina de cartão de crédito do Pé de Pinhão, ela vai ficar aqui. Vocês dividem em 5 meses. E aí, se vocês fizerem isso, e a gente não tiver que dar aquela antecipação que todas as vezes vocês exigem, aí é fácil, está fechado. Aí ele disse: é só por causa disso que vocês estavam deixando de ir? Eu disse: só. Ele disse: então vocês vão. Está fechado. 5 parcelas para você pagar o retiro de carnaval. A partir dessa semana, o Pé de Pinhão já vai mandar a máquina de cartão de crédito, para que possamos aqui estar recebendo as mensalidades, e a gente repassar essas mensalidades em relatório apenas para ele, porque lógico, se você pagou com cartão de crédito, já vai estar na conta deles, porque a máquina que vai estar aqui é a deles. Então nós vamos voltar a ter retiro de carnaval. O preletor, eu tenho um amigo de São Paulo que é pastor de uma comunidade grande lá, que nesse dia que nós tivemos essa reunião, nós convidamos ele. Ele disse: não tem problema, eu vou. Mas aí hoje, numa reunião com a liderança, o pessoal sugeriu um segundo nome, e eu convidei ele para estar conosco. Vamos aguardar esse segundo nome, porque foi consenso de todo mundo. Semana que vem eu dou uma resposta a vocês. E não é porque ele não tenha respondido, é porque eu convidei e confesso, não olhei se ele respondeu. Vamos orar, gente. Nós temos um tempo muito breve de reflexão para a palavra nessa noite. Pai querido, estamos felizes por estarmos aqui cultuando a você e em adoração ao teu nome. Queremos agora ler um texto da palavra de Deus e queremos que o teu Espírito, que sabe sintetizar mensagens, que sabe aglutinar pensamentos e fazer com que tudo aconteça em um tempo muito rápido, ele nos dê a graça de, no tempo que resta, nós ministrarmos uma mensagem que possa ser semente de Deus para cada coração aqui presente, incluindo, é lógico, o meu. É no nome poderoso de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo e a aprovação tua, Pai, que te pedimos essas coisas. Amém. O texto, queridos, está no livro de Atos. Se você pode e quer, abra no livro de Atos, capítulo de número 2. Nós vamos pensar que toda essa reunião que a gente faz nos grupos pequenos todas as semanas é porque a gente quer reproduzir em nós a cara do Pai. A gente busca incessantemente a presença de Deus nas nossas vidas, não é apenas porque queremos ser salvos, mas porque, sendo salvos, queremos ser filhos que reproduz outros filhos para o Pai. E só temos uma condição de conquistarmos mais filhos para o Pai: é de sermos, pensarmos, agirmos, fluirmos, amarmos, cuidarmos, nos movermos como o próprio Pai se move. Então, para isso, eu queria convidar você a um texto que eu vou colocar em tela, mas você pode, óbvio, se quiser, acompanhar, está travado, acompanhar na sua Bíblia. O texto está em Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 42. Está aí em tela já? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e também às orações. Queridos, os milagres da instalação e da permanência da igreja primitiva já eram profundamente extraordinários de se ver. Essa igreja que nasceu em grupos pequenos, fluindo de casa em casa, dependendo da vida orgânica religiosa de cada irmão, da disposição de irmãos corajosos que abriram as suas casas para uma igreja recém-fundada, que ainda não era templária, não tinha havido tempo de templos serem construídos em cada cidade, em cada ruela, em cada bairro, em cada município, em cada pequeno povoado. Ela dependia da coragem dos irmãos de abrirem as portas da sua própria casa para que as pessoas estivessem ali reunidas buscando a presença de Deus. Mas por que precisava de coragem? Porque nós não podemos esquecer que haviam acabado de matar Jesus de Nazaré, que o sumo sacerdote e toda a liderança religiosa do farisaísmo, dos saduceus e tantas outras religiões que existiam naquela época, estavam combatendo fortemente o cristianismo porque sentiam que estavam perdendo membros aos milhares todos os dias para aquela religião fundada pelo Jesus Cristo. Então era perseguição religiosa, mas também tinha a perseguição do Império Romano, que naquela época enxergou as múltiplas reuniões produzidas e provocadas, primeiro por Jesus e depois pela igreja primitiva, como uma grande possibilidade de haver um aglutinamento muito grande de pessoas, e dali uma insurreição, uma insubmissão contra o império se levantar, e eles não queriam isso, e começaram a perseguir para que essas reuniões não acontecessem. Mais que isso, nós temos Nero reinando naquela época, e ele era um rei ensandecido e demonizado, psicótico, chegou a matar a sua própria mãe e a incendiar a cidade de Jerusalém, a cidade de Roma, botando a culpa nos cristãos que moravam lá e que já estavam se estabelecendo em pequenos grupos e fazendo reuniões frequentes com a presença do Espírito Santo, que garantia muitos milagres ali. Então, reunir em grupos pequenos, fazer essa igreja orgânica invisível, porque ainda não era templária, crescer intensamente, era um ato heróico de coragem. E por causa disso, essa igreja, ela foi, ao longo da história, anatomizada, dissecada, esquadrinhada por historiadores, filósofos, religiosos e até por grandes corporações, grandes empresas que queriam entender que mistério é esse do crescimento de algo que começou tão pequeno, com um homem aparentemente indouto, filho de carpinteiro, sem muita cultura, que se uniu a mais 12 homens de mesma forma, sem uma preparação cultural intensa, e que com essa junção, Jesus mais 12 apóstolos, eles conseguiam construir algo que se tornou a maior instituição que existe no mundo hoje. Não tem nada que tenha mais afiliadas do que a Igreja do Senhor no mundo. Não tem nada no mundo que gere mais benefício, que tire tantas pessoas do caminho da perdição, que liberte o drogado, que liberte o possesso, do que a Igreja de Cristo. Por isso sempre foi muito dissecada, estudada, pensada, desejada a Igreja do Senhor. E ela começou dessa forma, pequenininha, se multiplicando na casa dos irmãos. Muitos atribuem o crescimento explosivo da igreja ao impacto da ressurreição de Cristo. É fato. Quando ele está ressurreto, ele começa a aparecer a milhares de pessoas que vê-lo agora vivo em um outro estado e sabe que aquele que mataram na cruz do Calvário era de fato o Filho de Deus, porque morto reviveu. Isso produzia o avivamento da fé da igreja primitiva, sem dúvida. Mas há muitos que dizem que essas múltiplas aparições do Espírito Santo, através dos milagres que eram produzidos na igreja, era a causa também do crescimento explosivo. Isso inclusive nos faz lembrar de João capítulo 14, 12, e da promessa que Jesus fez aos discípulos, que eles viriam e fariam sinais maiores do que os próprios sinais que ele mesmo fez. E esses sinais estavam sendo reproduzidos de fato, em cumprimento à palavra profética, pelos discípulos na igreja primitiva. A sombra de um apóstolo curava. A palavra profética de levante-se e ande curava a enfermidade de alguém que tinha enfermidades crônicas. Portanto, os milagres se reproduziam a todo instante na vida da igreja primitiva, e eles reputavam e refutavam a essa causa também o crescimento da igreja. É fato? Alguém que diz que o grande segredo do crescimento da igreja primitiva deveu-se à visitação sobrenatural do Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo O outro consolador prometido por Jesus Cristo, quando ele apareceu a primeira vez em Pentecostes, ele deu uma outra dimensão àquilo que a igreja enxergava de possibilidades que ela tinha em Deus. Porque com a ajuda de um Espírito que agora habita em nós, nós podemos muito mais em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele agia dando intrepidez, coragem. E era por causa dessa intrepidez e coragem dada pelo Espírito Santo que tantos irmãos se expunham. Lembro de muitas reuniões, e se você for ler, o tempo é curto, os textos são pequenos, mas no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 9, se você for ler de um gole só, se você for ler esses textos de um tempo só, você consegue ler numa noite só, e você vai ver coisas incríveis que aconteceram na história primitiva, nesses textos, desde milagres fabulosos, como aquele de Pedro curando um homem enfermo que esmolava, dizendo: você está precisando de dinheiro, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho algo que reverte esse estado lacúnico instituído de pobreza na sua vida, porque eu tenho uma cura que você precisa, e curado você vai poder voltar a trabalhar, a viver a vida de uma forma normal. E ele disse: olhe para mim. E aquele homem enfermo, já há muitos anos, esmolando ali a porta do templo, ele disse: levante-se e ande. E aquele homem foi curado instantaneamente. Que figura fantástica de retórica. Todos os dias esmolando a porta do templo e não era curado. Mas ali, naquele movimento de oração, não podemos esquecer isso. O Pedro e o João estavam indo a uma oração quando isso aconteceu. O Espírito Santo tomando a Pedro, ele lança uma palavra profética que muda para sempre a história daquele homem. O que dizer então da conversão magnífica do maior perseguidor que se levantou na história do cristianismo, ainda infante na igreja primitiva? A história de Paulo. Paulo, ele matava, encarcerava, prendia crentes, matou Estevão, um diácono que surgiu com o poder do Espírito Santo sobrenatural. Mas agora, o Espírito de Deus nos mostra na palavra que um encontro só de Jesus foi suficiente para mudar por completo a vida de Paulo. Ele cai do cavalo, e junto com a queda do cavalo, ele também cai nas suas convicções religiosas. Tudo aquilo que ele havia aprendido a vida inteira com Gamaliel não se viu para nada. Foi puro lixo emocional. Porque a partir de então, agora ele seria discipulado pelo próprio Deus através de Ananias, que vai ensinar o plano divino para a vida dele, e ele se torna o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os missionários, o maior fundamentador de igrejas que já existiu no mundo. Aleluia. Pura obra do Espírito Santo de Deus na vida dele, fruto de um encontro com Cristo. Então, por causa de tudo isso, a igreja primitiva crescia. Mas todas essas coisas das quais eu falei têm a ver com a vida espiritual da igreja. E nada se estabelece apenas pela ação sobrenatural. Tem que haver ação também no natural. E no natural nós somos comunicados, através desse texto que nós lemos, que eles se dedicavam. Havia dedicação, havia trabalho. Deus estava fazendo coisas extraordinárias no meio daqueles pequenos grupos que surgiram em Jerusalém e depois se espalharam pelo mundo, mas eles precisavam fazer a sua parte. Deus se compromete conosco, diz: olha, eu vou ajudar vocês, haverão milagres, o Espírito Santo vai estar do lado de vocês, vocês vão ser visitados com uma renovação, um renovo profundo, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. E na parte humana, que competia a eles, a Bíblia fala que houve muita dedicação. Há um filósofo inglês, o Frank Wright, que ele disse uma coisa muito interessante acerca de dedicação. Ele disse que o segredo do sucesso é dedicação, muito trabalho e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Ou seja, tem que haver dedicação, tem que haver muito trabalho, mas tem que haver inspiração, paixão. Eu vejo isso no coração do Marcelo. Ele estava efusivo aqui com um grupo pequeno nesse culto hoje. Paixão. Já houve para trás muito trabalho, muita dedicação. Mas hoje eu vejo também muita paixão. E é exatamente isso que Deus quer que a gente coloque na instituição da obra de Deus, que está sendo executada todos os dias por mim e por você. A parte dele ele garante, ele faz. Mas a casa para fazer o grupo pequeno, a reunião para ser organizada, o convite a um amigo que precisa ser alcançado pela palavra de Deus, isso é tarefa sua e o Espírito Santo não vai fazer nunca, nem Deus. Tem que haver essa associação, essa junção de valores e de ideais. Deus planejando, o Espírito Santo nos dirigindo e a gente executando. Aí os milagres vão começar a ser reproduzidos. O outro dia eu estava lendo um livro testemunhal de uma senhora muito rica que na sua juventude, filha de industriais americanos, ela começou a estudar gastronomia porque ela tinha um desejo refinado de fazer uma cadeia de restaurantes muito finos. Essa mulher, ela conseguiu encher a igreja que ela congregava, uma igreja batista no Brooklyn. De que forma? Simples. Ela disse que os pais enviaram ela à França, para ela fazer faculdade na França, onde tem a melhor gastronomia do mundo. E como ela era muito rica, ela experimentava os sabores dos melhores restaurantes que haviam, não só apenas na França, mas como em toda a Europa. E ela disse que quando ela se formou, que ela voltou para casa pensando em então agora constituir uma cadeia de restaurantes, um dia, jantando em um dos melhores restaurantes de Nova York, aquela mulher disse que ouviu uma voz naquele jantar dizendo para ela: escuta, você vai usar os conhecimentos que eu te dei na gastronomia para ganhar almas para mim. Ela queria ganhar dinheiro. Aí Jesus disse assim: não é para comércio que eu te dei esse conhecimento, você vai ganhar almas para mim. E ela contava naquele livro que Deus a dirigiu a estar fundamentando uma casa com uma cozinha industrial para fazer quentinhas, para servir a população carente do bairro onde a igreja que ela congregava existia. E ela começou a fazer quentinhas e a servir a pessoas pobres do bairro e da região, mas todas com comidas muito refinadas, diferentes de serem encontradas gratuitamente em qualquer lugar do mundo. E começou a oferecer isso gratuitamente. As pessoas ficavam tão impactadas com o sabor daquela comida que queriam saber quem foi que fez aquela comida, quem é o idealizador daqueles sabores. E ela nunca aparecia no trabalho de frente, sempre ela estava na cozinha organizando, equalizando as receitas, refinando os paladares, e havia uma outra equipe que saía para a distribuição. E sempre a resposta de quem queria conhecer aquela pessoa que estava bancando aquele projeto, que fazia aqueles alimentos tão preciosos, a resposta sempre era a mesma: o lugar de encontrá-la é na igreja batista que existe na rua tal, no Brooklyn. E as pessoas vinham para a igreja para conhecê-la, e aí começaram a conhecer mais que ela, começaram a conhecer Jesus. Você percebe? A igreja primitiva, ela crescia por causa de valores assim. Os dons e os talentos naturais de cada um de nós eram postos a serviço da comunidade que estava nascendo ali. E a Bíblia diz que eles ganharam e conquistaram a simpatia de todo mundo. Havia reuniões onde se convertiam 2.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas. Aleluia! E eram quatro os pilares da dedicação daqueles irmãos da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles compartilhavam intensamente dos ensinos dos apóstolos. Não pode haver crescimento pragmático, organizado, estabilizado e saudável se não estiver fundamentado na palavra de Deus. Toda igreja que cresce sem ensino, ela se torna bêbada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fui preletor de muitos eventos antes de ser pastor de igreja local. Eu já visitei igrejas que estavam completamente embriagadas, porque tinham muito uso da cura, mas não tinham uso da palavra. A cura é um dos sinais mais maravilhosos de Deus, mas precisa ser estabilizada e respaldada pela palavra, porque a palavra é o que edifica, é o que firma, é o que alimenta, é o que faz você equilibrar o seu casamento, a sua vida pessoal, é o que faz você perder o ímpeto da impureza e se controlar, é o que faz você combater o mau pensamento, é o que lhe afasta do mal. Eu já visitei igrejas bêbadas porque eram exímias igrejas na profecia, só tinha profecia. No culto que não tinha profecia, não prestou o culto. Irmão, e como foi o culto? Ah, o culto foi muito frio, não teve profecia nenhuma hoje, mas não tinha ensino. Aí daqui a pouco a profecia descaminhava para a profetada, e aí muitas coisas que se ouvia naquela igreja já não era de Deus, porque tinha que se profetizar todo o culto, de forma que a Bíblia diz que eles tinham o pilar do ensino da palavra dos apóstolos, e isso era o que alimentava, fundamentava, fortalecia a vida dos irmãos da igreja primitiva. Sabe por que os grupos pequenos estão se estabelecendo dentro da Batista Gênesis? Sabe por que as pessoas saem das suas casas para visitar a casa de um outro irmão? Porque eles sabem ali a palavra de Deus vai ser compartilhada com unção. Com unção. As pessoas têm sede de uma palavra que modifique. As pessoas têm sede de uma palavra que transforme. Mas a Bíblia diz que também havia muita comunhão. A igreja primitiva era movida à comunhão. Nós não podemos perder o valor da comunhão. Eu conheço igrejas que eram maravilhosas no princípio, mas elas foram crescendo. Igreja com um número muito grande, ela se torna profundamente difícil de você exercer comunhão. Você vem num culto, tem 1000 pessoas, como num culto desse de domingo. Acabou 8 horas, cada um para a sua casa, ninguém desenvolve comunhão, ninguém se conhece, ninguém conversa, ninguém ouve o outro, ninguém compartilha problema, ninguém empresta ombro, ninguém divide dores. Aquela igreja que se movia no sobrenatural, também se movia no natural. Eles tinham comunhão intensa. Eu quero dizer para você que não está em grupo pequeno aqui ainda na Batista Gênesis, desculpe, mas você não está aproveitando o melhor da Batista Gênesis, que é a comunhão que se processa nos grupos pequenos. Nós nos amamos intensamente nos pequenos grupos, nós conhecemos um ao outro o problema de cada um, nós nos comprometemos em oração, em ajudar a vida do irmão que está precisando, está padecendo de alguma coisa. A dor de um é a dor do coletivo, porque estamos em comunhão. Havia um terceiro pilar, lido e dito no texto que nós expusemos. Ele partilhava o pão, eles partiam o pão em conjunto. Queridos, na minha adolescência cristã, existia um alpendre de uma casa em Palmares, a casa da irmã Joaninha e do irmão João, que dia de sexta-feira e de segunda-feira, eles faziam uma sopada lá naquela casa. Ele era um aposentado da rede ferroviária, portanto não era alguém que tinha dinheiro sobrando para estar dando sopa para ninguém, mas eles faziam uma sopada, cada um levava um pão, outro levava uma manteiga, outro levava um charque. Se comia, se partia o pão naquela casa, mas mais do que o pão físico, tinha pão espiritual. Às vezes eu saía daqui de Maceió para dar uma passadinha na casa do irmão João, na casa do irmão Antônio, lá em Palmares, porque eu sabia que ali naquele dia, na casa da irmã Joaninha, e do irmão Antônio João, a gente ia ser visitado pelo Espírito Santo. Que coisas fantásticas eu presenciei ali. Ó, um dia eu estava orando lá, de joelho, e Deus usou a irmã Joaninha: meu filho, a sua loja está acabando de ser assaltada agora, mas fica tranquilo, Deus vai cegar o ladrão, ele entra e sai, não rouba nada.
Aleluia!
O meu coração ficou desesperado, e pronto, vou voltar agora para Maceió. Mas ela disse: filho, a palavra de Deus veio a você, fique tranquila. Eu me lembro que o desespero foi grande no meu coração, depois Deus foi me tranquilizando. A vigilância naquela época chegou a avisar papai ficou doido procurando onde eu estava lá em Palmares. Aí ele ligou para a destilaria Porto Alegre, que fica perto de Palmares, conversou com um engenheiro mecânico lá, que era amigo nosso, para ver se ele mandava um carro para alguém me procurar em Palmares, para vir aqui, porque a loja estava sendo assaltada. Depois que acabou a reunião lá, eu vim, não aconteceu nada. O ladrão entrou e saiu e não levou nada. Se eu for contar as palavras proféticas que eu recebi ali, os textos inspirados por Deus, aquela unção de pessoas indoutas, que você diz assim, não fez teologia, não se capacitou com pessoas de um nível intelectual profundo, mas era pura unção do céu, e fazia a gente estar naquele lugar, experimentando aquele partir de pão físico, mas mais intensamente experimentando do partir do pão espiritual.
Aleluia.
Lá em Ribeirão, um pouco mais distante, tinha a casa de Ló, que a gente ia para orar com Ló. Aqui tinha a casa de Roberto e Débora, que sempre a gente se juntava para oração. Me lembro de a gente ter chegado em tempos de carnaval, que na igreja não tinha retiro, a gente dizia assim: já que a gente não tem retiro, vamos passar os 3 dias orando? E nós passarmos 3 dias de oração intensa na presença de Deus. Aquela igreja, ela crescia fortalecida, porque havia compartilhado de pão espiritual e de pão físico. Todo GP tem essas duas coisas: a gente partilha do pão espiritual e depois a gente tem a comunhão do pão físico. Mas também o partir do pão aqui tem relação com eu me preocupar com a fome do outro irmão. Deus está partilhando dos meus bens, da minha atenção, do meu tempo com a vida de alguém que está precisando disso na minha vida. Por fim, a Bíblia diz que aquela igreja crescia e se multiplicava no sobrenatural, mas também tinha o trabalho e a dedicação do natural das orações. Eles viviam um momento intenso de oração. Deixa eu dizer uma coisa: tem muitas igrejas que estão profundamente mortas nos dias atuais, porque elas não estão vivendo os milagres da igreja primitiva, porque elas já não oram mais. Gente, é curioso, e nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente olha para os outros, é fácil de enxergar os erros dos outros, mas quando a gente olha para a gente percebe que nós precisamos também nos corrigir. Enquanto muitas igrejas se dedicam muito à oração, nós, os batistas, precisamos ter uma vida de disciplina de oração mais intensa. Por causa disso, existiu e existe a divisão mais esdrúxula que existe no mundo. As igrejas históricas tradicionais e as igrejas carismáticas pentecostais. Já viu isso? Igrejas que parecem uma geladeira. E que, se você não tiver cuidado, o seu grupo pequeno reproduz a mesma coisa. Pode se tornar uma geladeira se o Espírito Santo não estiver trabalhando, se não houver um estudo compartilhado da palavra, um momento intenso de oração, se não estiverem todos em comunhão. Mas por que isso aconteceu ao longo da história? Porque alguém cerceou o mover de Deus. Alguém disse assim: o Espírito Santo existe, Ele é real, é a terceira pessoa da Trindade, mas a operação dele está condicionada no nosso entendimento, na nossa teologia, a esses limites. E por causa disso, existem muitas igrejas que foram amornando. O outro dia eu estava encontrando com um pastor amigo meu, no avião, numa viagem estava vindo do sul para cá, aí ele estava perguntando, como é que está a Gênesis, como é que está o tamanho da Gênesis, nunca mais eu tinha visto ele, e ele disse, eu estou vindo de uma igreja, pastor, onde eu fui pregar, porque o pastor estava querendo avivamento. Ele tem 18 anos à frente da igreja, pegou a igreja com 17 pessoas, a igreja agora está com 18. Mas por que isso acontece? Você pensa que isso, com toda explosão de crescimento demográfico do Brasil, com toda a explosão de crescimento da igreja, com toda a necessidade do povo, isso é algo incomum? Não é não. Aqui e acolá você vê igrejas que não crescem, sabe por quê? Por falta de integração. Mover de Deus, dedicação do povo. Tem que haver esses dois valores intensos na igreja. Deus quer se movimentar através dos seus milagres, através do seu espírito. Acabamos de ver um grande milagre na igreja hoje. Muitas pessoas não viram. Eu vi a Cris dançando grávida. Um grande milagre de Deus. Eu acompanhei as lágrimas daquela menina. Quantas vezes ela chorou para ter um bebê sem conseguir. Quantas vezes isso não inquietou, não intranquilizou o coração dela. Vê-la grávida hoje, feliz da vida, dançando para Deus, é ver um milagre em forma de dança. Então, o que que acontece? Acontece que muitas igrejas cessearam o mover do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele existe, mas não se move como se moveu no passado. E já as carismáticas pentecostais creem no poder de Deus, da forma que o poder de Deus se manifesta, com todas as suas intensidades, com todas as suas possibilidades, e com toda a sua capacidade de gerar o novo de Deus. Uma das coisas mais espetaculares do Espírito Santo, nem são as ferramentas que Ele disponibiliza e estão acessíveis às nossas mãos, os dons que Ele nos dá. Mas uma das coisas mais espetaculares do Espírito Santo, é que com Ele, eu não consigo mudar o começo, mas com o Espírito Santo eu começo a construir um novo fim. Aleluia. Você percebe isso? O que eu fiz de errado para trás, eu não consigo mais corrigir. As decisões que eu tomei no passado, que afetaram a minha vida, eu não consigo mais voltar atrás. Mas com o Espírito Santo de Deus, eu consigo começar a construir uma nova história, que vai ser determinante para um novo fim na minha vida. Sabe o que eu acho mais espetacular do Espírito Santo? Não é as possibilidades que nós temos dele em Deus. O Ministério Louvor já pode vir aqui à frente. O que eu acho mais espetacular do Espírito Santo é que nós começamos a ser transformados por ele na imagem e na semelhança de Deus. O milagre da volta do parecer com o Pai só é possível através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí eu começo, com a ação e a unção do Espírito Santo, a pensar como Deus, a agir como Deus, a decidir como Deus, porque o filtro do Espírito que habita em mim me dirige, me aclara a visão, me norteia a mente, dirige o meu coração. Aquela igreja que nasceu ali, a igreja primitiva, ela foi poderosa em Deus, porque havia esse binômio, Deus trabalhando no sobrenatural e a igreja trabalhando no natural. Oração é natural ou é trabalho sobrenatural? Natural. Eu tenho que me ajoelhar fisicamente, eu tenho que me dobrar, eu tenho que arranjar uma hora para orar. Participar de uma comunhão com os irmãos é uma coisa sobrenatural ou é no natural? É no natural, eu tenho que me dispor a ir para a casa de alguém, eu tenho que dar atenção a alguém. Partilhar do meu pão com alguém, coisa que o Nabal negou a Davi, tem que ser no natural. Eu tenho que dispor de dinheiro, eu tenho que passar na padaria, eu tenho que comprar um bolo, um salgadinho, uma guaraná. Cada um que vai para o GP faz isso toda semana. Mas nunca tem faltado farinha na panela nem azeite na botija, é ou não é? O Deus que multiplica ganhos estabelece uma unção que tem nos preservado de enfrentar crises e de passar fome. Portanto, finalizando tudo aquilo que eu disse aqui, eu queria dizer basicamente duas coisas. A primeira delas é que nós não temos nenhuma ambição na construção da Batista Gênesis a não ser essa, de parecer com a igreja primitiva. Eu não quero parecer com a Batista do Farol, eu não quero parecer com a PIB do Técio, eu não quero parecer com a Ilocric nos Estados Unidos, eu quero parecer com a igreja primitiva, aquela igreja que se organizava em casas, onde a comunhão era intensa e o Espírito Santo se movia abundantemente e os milagres de Deus se reproduziam toda hora. Eu quero viver doando a minha vida aos irmãos que precisarem de mim, como fizeram os irmãos da igreja primitiva. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Por isso estamos nos reunindo em grupos pequenos, porque queremos fundamentar uma igreja que pareça com a primitiva. A segunda coisa que eu queria dizer a você nessa noite é que você precisa de Deus. Porque se você tiver tudo o que uma pessoa pode ter na terra, mas você não tiver a presença intensa de Deus no seu coração, você está perdendo o melhor dessa vida. Não tem nada que compre a alegria que Deus dá. Uma garrafa de uísque, escocês de 12 anos, pode produzir uma leve sensação de prazer, mas no outro dia vai te dar uma dor de cabeça. E se você analisar as coisas que você fez, as coisas que você disse quando estava embriagado, é só destruição. Uma aspersão de cocaína, de heroína, pode produzir viagens incríveis por uma fração de segundo. Mas depois que esses segundos passar, vai produzir uma dependência cruel. E você vai ter alucinações demoníacas, diabólicas. Mas o Espírito Santo nos visita e a gente parece embriagado. A gente faz altas viagens espirituais. Há uma alegria sobrenatural que parece loucura. O camarada diz: peraí, como assim? Você está passando tudo isso e ainda está extremamente feliz? Sim. E como é que assim isso é possível? É Deus que habita em mim. É isso que nós estamos oferecendo para você, novas possibilidades em Deus. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que, havendo vindo a esse culto e ainda não tendo feito essa decisão, quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Se é assim nessa noite, levante a sua mão. Olha, vamos dar uma salva de palmas. Que bonito! Vem cá, querida. Vem com ela, ajuda ela. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que há festa no céu quando alguém confessa que Jesus é o Senhor. Que Deus possa confirmar a decisão dela, escrevendo o nome dela no livro da vida, mas inundando ela de novas experiências, de novas expectativas, inundando ela de paz. Está vindo mais uma pessoa aqui, vamos dar uma outra salva de palmas. Uhul! Deus te abençoe, querida. Há mais alguma pessoa nesse culto que, à semelhança desses, querem também pactuarem as suas vidas com a vida de Deus? Se você quiser nessa noite, hoje é o teu dia. Deus preparou esse dia para você. Se você quer nessa noite, vem cá. Se levanta, vem ligeiro. Você não pode demorar. Olha, nós temos mais uma família vindo aqui, mais um casal vindo aqui. Eles acabaram de participar do ECC conosco agora, o último ECC, e agora eles estão vindo à presença de Cristo. Que maravilha! Que Deus possa abençoá-los e confirmar a decisão que eles estão tomando, dando-lhes proteção e profunda alegria, profunda paz. Eu vou encerrar a oportunidade. Se você for esperto, haja rápido, não perca. Hoje é o seu dia. Há mais alguém que quer nessa noite, a semelhança desses, também tomar a decisão de entregar as suas vidas para Jesus nessa noite. Levante assim a sua mão. Ah, eu vou encerrar. Ah, nós temos mais uma pessoa aqui. Que bom. Uhul. Que Deus lhe abençoe, querido, e confirme a sua decisão, lhe dando muita paz. Vamos ficar de pé? Vamos orar por todas essas pessoas que vieram e que decidiram entregar as suas vidas a Cristo. Que elas possam ser extremamente felizes, profundamente abençoadas, e que a paz que só o Cristo dá possa habitar no coração deles, para que eles possam conhecer uma outra dimensão de vida, a dimensão do sobrenatural visitando o natural. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas vidas que nessa noite tomaram a decisão linda de se entregarem a Jesus. Que essa decisão, ó Pai, possa transformar e revolucionar a vida de cada uma delas. Que elas possam ser alcançadas, não só apenas pelo perdão, mas também pela restauração e por uma unção poderosa de paz, de alegria, de sobrenatural visitação de Deus. Faz essas coisas, Deus, para que o Teu nome continue sendo glorificado e honrado na terra. Nós Te pedimos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.